Olá, sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. Nesse episódio, iremos falar sobre as nossas experiências em redes sociais e exposição pessoal online.
Para isso, convidamos o Thiago Abreu, um dos integrantes do Introvertendo, para falar um pouco para a gente como é a relação dele com essas coisas, sobre redes sociais e exposição envolvendo o autismo. Meu nome é Lili, tenho 33 anos, moro no Rio Grande do Sul e hoje eu, literalmente, estava no meio do mato.
Meu nome é Thiago Abreu, tenho 27 anos, sou jornalista, sou autista, moro no Rio Grande do Sul e, ironicamente, eu odeio redes sociais, mas eu gosto de conversar sobre elas.
Eu sou o Luan, tenho 32 anos, moro no Pará e a Lili estava no meio do mato, mas acredito que todos nós somos um pouco bichos do mato.
Embora todos nós sejamos obrigados a usar redes sociais, né? De uma forma ou de outra. Principalmente por causa do trabalho. Tu meio que não sobrevive no mercado de trabalho sendo um bicho do mato.
Eu lembro até hoje da minha resistência a aderir ao WhatsApp. E é uma batalha perdida. É. Resistência ao WhatsApp é uma batalha perdida. Tipo, a outras redes até dá, mas WhatsApp não.
Tive muita resistência com o WhatsApp porque na época não tinha figurinhas. E no Messenger do Facebook tinha figurinhas. Daí eu pensava, como é que eu vou me comunicar se não tem as figurinhas pra emoção que eu quero expressar? Eu não vou conseguir expressar essa emoção de outra forma.
Acho muito chique quem só tem e-mail, mais nada, além de e-mail. Responde tudo por e-mail, faz tudo por e-mail. Eu, olha, queria esse estado de vida.
Geralmente, autistas são introvertidos. Sim, isso é uma piadola com um introvertendo. E preferem se relacionar na internet. Da mesma forma, geralmente são pessoas que se preocupam com a sua privacidade. E isso vai desde a exposição em fotos e vídeos, até a forma como a gente interage na internet. Mas, será que a transformação digital, que aconteceu principalmente depois da pandemia, facilita ou dificulta a nossa vida no dia a dia? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje com o Thiago.
Aproveitando a pergunta que você fez, Thiago, o que você acha que essa transformação digital ela melhorou ou dificultou a nossa vida e o nosso dia a dia?
Olha, com relação à tecnologia de uma forma geral, eu sempre parto do pressuposto de que elas trazem algumas vantagens, algumas soluções para problemas da nossa vida. Por exemplo, hoje em dia é possível você andar por uma cidade sem precisar perguntar nada a alguém, se você tiver um bom dispositivo e se você tiver segurança que ninguém vai te assaltar, coisa que talvez era pouco possível antigamente, mas ela também cria problemas novos, né? Principalmente em relação a essa dependência das redes sociais. Então, eu sempre penso as coisas não tão no céu, nem tanto no inferno. Eu acho que as redes sociais facilitaram a nossa vida em vários aspectos, mas também trouxeram alguns problemas, e aí tudo depende do repertório pra gente conseguir maximizar o melhor e evitar, de certa forma, o pior delas.
Em relação ao autismo, tu acha que essa balança pesa mais pra algum lado?
Eu não sei se é a tecnologia em si, mas quando a gente fala de autismo, a gente pensa em pessoas que têm alguns desafios de interação social, de comunicação. Então, a gente tende, talvez, a ser mais dependentes dessas mídias, né, de uma forma geral. E isso traz alguns impactos. Se você depende muito, por exemplo, de ficar no seu computador, dentro da sua casa, você não sai. Não saindo, você não se exercita. Não se exercitando, você não pega sol. E aí vai se juntando várias e várias questões que comprometem outros aspectos da vida.
Sim, você me descreveu ainda agora, tá?
Então, aí eu acho que, de forma geral, pensando na maioria dos autistas que eu conheço, talvez isso nos puxa mais para um lado negativo. Apesar que a existência da internet, com certeza, melhorou muito a nossa vida no sentido de encontrar grupos. Eu acho que nós seríamos pessoas mais solitárias se não fossem a internet, as redes sociais, porque aí a gente consegue, de certa forma, se encontrar em algum nicho. São vários fatores, né?
Inclusive, a premissa do jogo Pokémon GO surgiu pra fazer essa interação entre pessoas que só conseguiam se relacionar na internet, né, no jogo online, pra elas se relacionarem no ambiente fora de casa. Saírem de casa, mas ainda usando essa interface do jogo como pretexto pra se relacionar com outras pessoas.
Eu sou viciada em Pokémon GO.
Eu nunca joguei. Eu sei porque o lugar do lado da academia que eu frequento era um ginásio de Pokémon GO. Então, às vezes, eu tava indo pra academia e as pessoas acharam que eu tava chegando no grupinho da Pokémon GO. Tipo, não, só vou passar pra vocês.
No dia anterior a essa gravação, eu tava num dia comunitário de Pokémon. Mas eu tenho alguns desafios de interação com o pessoal. Não tá sendo uma experiência muito legal, mas isso é outro assunto.
Eu lembro também muito bem da minha vida antes de ter contato com as pessoas pela internet. Porque o meu acesso com a internet veio só na adolescência. Antes da adolescência eu nunca tive acesso à internet, não era popular na internet. Ainda mais como eu morava em uma cidade de interior, então teve esse um certo atraso, né, a se chegar a essas tecnologias. Lembro muito bem do momento em que eu comecei a ter contato com a internet durante a adolescência, e a partir daí eu consegui ter contato com pessoas que, digamos, me entendiam um pouco melhor, que eram mais parecidas comigo, coisa que eu não costumava ter muito fácil presencialmente, né? Então eu acabava sendo aquela pessoa muito mais excluída nos círculos sociais ali mais presenciais e um tanto limitados de interior com 7 mil moradores, não tem uma diversidade muito grande ali de nichos, então você acaba ficando bastante deslocado. E assim, online você consegue encontrar pessoas que você se identifica muito e que as pessoas te respeitam e gostam do seu jeito também. Então, inclusive, foi assim que eu conheci a Lili, que eu tô conhecendo você. Então, nesse aspecto, assim, eu acho que ajudou a aproximar. Por mais que online a gente veja muito tirinhas, muito charges relacionando assim, o uso de redes sociais, excesso de uso de internet, a um distanciamento entre as pessoas, mas aí eu acho que é justamente para as pessoas que interagiam muito mais presencialmente e estão deixando de interagir presencialmente para interagir só virtualmente. Mas e quem não conseguia nem presencialmente e pelo menos está conseguindo virtualmente? É outro lado, né?
Com certeza, isso que você falou me fez lembrar de uma imagem que eu achava muito ridícula na época, que quando Pokémon Go ficou popular, tinha uma imagem, um desenho de um Pikachu, assim, no pescoço de um cara, segurando ele como se fosse uma sela de cavalo, assim.
Eu lembro dessa
imagem. E a galera compartilhando essas charges com crítica social, assim, que tem a profundidade de uma garrafa de pitula.
Crítica social foda.
É a profundidade de um copinho de cachaça, né?
Então, tu comentou que não curte muito redes sociais, embora tu goste de falar sobre elas. Então a gente queria perguntar como é o teu comportamento nas redes sociais atualmente.
Então, hoje em dia, a minha atuação nas redes sociais de uma forma geral é algo profissional. Eu tenho alguns projetos profissionais, principalmente ali o Introvertendo com podcast, e tenho também agora as minhas próprias páginas, porque eu tô tentando, né, desenvolver essa individualidade. Então eu tenho um Twitter, tenho um Instagram. E minha atividade é muito, no geral, focada nisso. Eu não interajo muito, por exemplo, no Facebook com outras pessoas, eu fico mais de observador. O ambiente do Twitter, pra mim, é um ambiente muito pouco convidativo.
É muito hostil o Twitter.
É muito hostil, tem um pouco a ver com a lógica dos algoritmos, né? Imagino que a gente vai falar sobre isso um pouco mais depois, mas não é um ambiente legal. E aí você tem o Instagram, que é uma rede social muito baseada em imagens.
Amo!
Eu gosto muito da possibilidade que você tem de mexer com imagens, mas eu sou uma pessoa que sai muito pouco de casa, que tira poucas fotos, gostaria de sair mais. Então também é uma rede que não tem muito propósito pra mim. Então a minha interação é mais ou menos isso. Mas eu tenho todo um histórico com a internet, com redes sociais, que talvez explique um pouco como eu sou hoje, sabe? De ser essa coisa mais fechada, não interagir muito. E eu acho que isso é até pouco saudável, sabe? Tem muita gente que quer puxar papo comigo e eu acabo talvez não parecendo muito uma pessoa muito convidativa. Mas não é por não querer, é porque, sei lá, eu acho que eu não tenho muita energia mesmo.
Eu lembro que você não tinha esses perfis profissionais, e aí você começou recentemente, eu acho, né, criar os perfis profissionais para ter essa exposição online, né, tipo no Instagram.
É, eu tinha só o Twitter uma época, e aí por uma coincidência do destino eu ganhei um selo de verificação. Isso me fez muito mal, porque eu sentia que eu precisava fazer algo útil com isso. Até uma certa época eu era o único autista, assim, atuante na comunidade do autismo que tinha isso. Então eu pensava que eu tinha que fazer algo útil. Isso me paralisou. Tanto é que eu nem apareço no Twitter e tal. Mas eu não reclamo, porque isso ajudou a projetar meu livro na época. E aí tinha só um Instagram do Introvertendo. A gente conversava sobre um possível fim do Introvertendo uma época. E aí eu ficava muito naquele viés, eu só vou criar um perfil pessoal no dia que o introvertendo acabar, no dia que o introvertendo não existe mais. Mas aí a gente meio que foi levando as coisas e vendo que o podcast vai durar mais tempo, e aí eu resolvi já criar antecipadamente. Porque aí eu tinha o meu livro, né, o de neurodiversidade, que o pessoal procurava, aí o pessoal me mandava solicitação pra seguir no meu Instagram pessoal, aí eu ficava um pouco incomodado, porque eu não queria, sabe, misturar as minhas coisas do autismo com a vida pessoal. Aí eu decidi criar um Instagram mesmo profissional, né, do meu nome, e pegar o meu pessoal e transformar ele em privado e fechar a conta, assim. Então foi mais ou menos isso, foi meio forçado esse processo.
Eu não gosto do Twitter, eu tive Twitter por pouquíssimo tempo, e eu achei uma comunidade muito tóxica, tipo, as pessoas só reclamam lá, parece, não sei, não gostei. O Facebook eu usei por um bom tempo, quando ele era mais popular, mas agora eu não, só uso pra trabalho mesmo, tipo, meu perfil é sem nenhum tipo de atividade, eu só tenho a conta pra utilizar os acessos, né? Mas o Instagram eu adoro, sou viciada. Porque eu gosto muito dessa questão da imagem, justamente, sabe? De me expressar por meio da imagem. Na verdade, eu acho que pra eu conseguir organizar o meu cérebro, eu preciso estar constantemente me expressando de alguma forma. Até por isso que tem o podcast, né? Quanto mais eu coloco pra fora as coisas que estão dentro da minha cabeça, mais eu consigo me organizar pra ir levando a vida de uma forma mais saudável. Então, o Instagram, eu gosto bastante de usar, assim, como álbum de fotos mesmo. Mas eu sinto muita falta de como ele era lá em 2012, 2013.
Que era mais voltado só para imagens.
Só para imagem estática.
Eu acho que o Zuck, ele transformou o Instagram na pior experiência possível, né? Porque primeiro, o Instagram nunca foi bom de usar no computador, né? Agora que tem um recurso ou outro, mas é horrível. Isso já me causa um ódio mortal no Instagram. Essa primeira barreira que eu sinto com ele. E a segunda coisa é exatamente essa tempestade de coisas de vídeo, de texto. É claro, o brasileiro parece que gosta, né, muito dessa coisa do texto e tal. E a comunidade do autismo incorporou isso perfeitamente bem. Eu acho que hoje em dia, Instagram, Facebook e TikTok são as redes sociais que o pessoal usa. Aliás, eu amo o TikTok.
Eu justamente não gosto dos vídeos. Eu uso o Instagram porque eu gosto das fotos estáticas.
E eu não gosto de vídeos curtos, eu gosto justamente de abrir o YouTube e assistir aqueles vídeos de meia hora de duração.
Então, assim... O Luan é fã do Pirula, o que mais?
Ouve xadrez verbal.
Ouço xadrez verbal com menos frequência do que eu gostaria. Já chega no ponto de ser tão longo os episódios de xadrez verbal que eu acabo não tendo tempo suficiente para ouvir. Então eu tenho que filtrar bastante, eu ouço mais quando... Eu vejo os títulos ali, a descrição do episódio, opa, tem assuntos que me interessam aqui, então eu vou fazer um esforço para ouvir aqui. Aí eu deixo rolando, mas mesmo os vídeos que eu boto muito longos, eu ouço como podcast, assim, geralmente. Então quando é um tipo de vídeo que usa muitos recursos visuais, eu já tenho um pouco mais de dificuldade porque eu quero poder ouvir só ele. No caso, Nerdologia. Nerdologia não tem como só ouvir como um podcast um vídeo do Nerdologia, porque ele é extremamente visual, né? E com recursos visuais que ficam mudando o tempo inteiro. Você tem até que assistir pausando para conseguir acompanhar alguma coisa ali, assistir pausando para ver tudo que está acontecendo na tela. E aí já dificulta um pouco para acompanhar da forma como eu gosto de acompanhar.
Eu também prefiro podcast do que vídeo. Eu não gosto muito de assistir vídeo, sinceramente. Porque eu gosto de escutar as coisas fazendo outra coisa. Geralmente alguma coisa com as mãos, sabe?
Exatamente.
Eu tenho uma opinião extremamente polêmica sobre podcasts em vídeo, mas eu prefiro não comentar aqui. Para tudo aí! Quando eu tava com o Hiperfoco em Aviões do Forró, eu assisti a entrevista do Xande Avião no Podpah. Foi até legal. Eles estavam genuinamente interessados na pauta, então foram perguntas legais. Aí vale a pena alguma coisa ou outra.
De música, eu acompanho aquele, o Amplifica, né? Não sei se você já viu alguma coisa do Amplifica.
Não sei se você já ouviu falar, mas tem um que entrevista músicos do cenário musical brasileiro. Eles sempre contam histórias de bastidores interessantes, mas eu não lembro o nome, que eu já vi cortes no TikTok.
Continuando, cada um de nós tem uma preferência por uma rede social diferente. E a gente tem um relacionamento diferente com as redes sociais. A gente quer saber agora como foi a tua interação com redes sociais no surgimento delas. No caso, a gente teve o ICQ, o Mirk, o MSN, o Orkut, o Facebook, que ainda ele é muito relevante, principalmente para usuários mais velhos, para publicidade, tem muita coisa acontecendo lá ainda, então a gente não pode descartar ele. O Instagram, que é a minha rede social favorita, o LinkedIn e o Discord, que também, não sei se pode ser considerado uma rede social, o Tinder.
O Tinder é, com certeza.
Então, a gente quer saber como foi a tua interação com elas desde o surgimento até agora.
Ah, isso é uma pergunta muito interessante e que tem uma história longa, porque eu acho que uma das formas melhores de perceber o quanto que o autismo sempre esteve com você e que as pessoas não percebiam também tem um pouco a ver com essa interação na internet. Porque assim, eu fui ganhar meu primeiro computador em casa no final de 2007, se não me falha a memória, dezembro de 2007. Então eu perdi uma época muito importante, eu não tive internet em casa, banda larga, até 2014, e aí a minha interação com internet, com redes sociais, sempre foi usando outras estratégias. Então eu lembro que eu fiz curso de informática anos antes de ter um computador, eu ia muito em lan house, eu acompanhava uma prima minha, que era tipo uns 4 anos mais velha do que eu, e uma amiga, uma irmã de consideração minha que eu tinha, que tinha a mesma idade que ela, elas estavam na adolescência e eu estava, tipo, entrando na pré-adolescência, eu ainda era criança. E aí eu lembro que elas um dia foram criar o Orkut, foi a primeira rede social que eu tive contato. E aí elas passaram 40 minutos pra abrir a página, fazer o login no Orkut delas e me ensinar a criar. A gente pagou tipo R$1 por uma hora de internet e a gente passou 40 minutos tentando criar uma conta. E foi criada do jeito mais irregular possível, usando um e-mail que a gente nem tinha acesso. Depois eu tive meu Orkut hackeado, nunca consegui recuperar, enfim. Mas eu tive esse primeiro Orkut, eu acessava muito o YouTube, naquele tempo que ainda era 144p os vídeos. Os vídeos tinham limite de 9 minutos 59 segundos. E a minha forma de interagir era muito atípica. Eu não tinha MSN porque eu não tinha amigos, né? Eu era muito solitário, então não tinha sentido ter MSN. Eu tinha o Orkut e eu gastava a maior parte do tempo no Orkut frequentando as comunidades e interagindo nos fóruns. Eu era uma criança profundamente disfuncional, eu brigava com todo mundo. Ainda bem que essa rede social não existe mais, que esse histórico meu, antes dos 18 anos, tá apagado, desapareceu, porque realmente eu teria muita vergonha disso. E eu também ficava muito tempo consumindo vídeos de música evangélica. Eu era muito fã de uma banda chamada Trazendo a Arca. Assim, acompanhava de forma voraz a discografia deles, e eles estavam no auge ali entre 2007 e 2008. Então eu ficava muito tempo no site deles, e o site deles era muito completo, tinha discografia, galeria de fotos, vídeos, notícias, tinha comunidade do pessoal interagindo. Eu sinto falta de sites completos assim. Hoje em dia você não tem um site que você entra e você, né, participa de muitas coisas, a não ser redes sociais. E aí eu fiquei no Orkut até 2010. Em 2010 o meu Orkut foi hackeado, porque eu cliquei em coisas que eu não devia na época. Eu não lembro, foi alguma coisa de um joguinho, aí invadiram a conta. Aí eu criei um e-mail, que é o e-mail que eu uso até hoje, em 2010. Eu tava com 14 anos nessa época. E aí eu criei um outro Orkut, que foi o meu definitivo até 2014. No início de 2011, eu criei meu Facebook, mas eu passava pouco tempo no Facebook. A minha maior atividade, por incrível que pareça, nesse meio da adolescência, era escrever em site evangélico, né? Que eu comecei a trabalhar nessa época com jornalismo cultural. E eu comecei a ser voluntário na Wikipédia, que eu sou até hoje, já tenho uns 12 anos. E aí eu passava a maior parte do tempo lá. A Wikipédia não é uma rede social, mas assim, é um ambiente coletivo, né? Hoje eu tenho um amigo que eu conheço pessoalmente, que mora aqui em Porto Alegre, que ele é wikipedista que nem eu, e a gente se conhece desde a adolescência. Então é um contexto, assim, legal. A gente se conheceu pessoalmente em 2022, já tinha 11 anos que a gente se conhecia pela internet, né? Ele veio aqui pra Porto Alegre pra terminar a graduação dele em Direito, na UFRGS, e eu tava morando aqui, e eu falei pra ele, ah, olha, eu tô aqui agora morando em Porto Alegre, bora se ver e tal. E aí a gente se viu e a gente se vê de vez em quando, mas a gente nunca conversa sobre Wikipédia, sempre sobre outras coisas. Mas enfim, e aí eu era muito solitário, né? Eu era muito zoado na escola pelos meus colegas, sofria bullying, né? Não tinha grandes relações com o pessoal. E aí, de 2012 para 2013, eu comecei a participar de grupos no Facebook e comecei a fazer amizades virtuais, né? Então foi uma época que eu tava muito fechado, assim, na minha vida pessoal, presencial, até bastante deprimido, mas ao mesmo tempo interagindo muito pela internet. Eu tenho amigos daquela época que eu tenho até hoje. Aí depois veio o diagnóstico do autismo, aí o meu circuito presencial deu uma ampliada, aí depois eu comecei a ter essa atuação no autismo, aí a minha participação nas redes sociais foi cada vez mais se tornando algo profissional e menos pessoal. E eu uso muito o WhatsApp hoje em dia também, né? E amo o Telegram. Telegram é muito bom, mil vezes melhor do que o WhatsApp. Eu odeio o WhatsApp Web. Sério, eu odeio o Mark Zuckerberg, porque tudo que ele toca a mão, ele deixa horrível.
Sim, o Mark Zuckerberg, ele é o toque de Midas invertido, né? O toque de Midas de merda. Porque tudo que ele toca realmente vira lixo. Sim.
Toque de merdas. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu cheguei a ter MSN, mas eu já criei no declínio, lá em 2011, mais ou menos. E eu conversava muito pouco, às vezes conversava com um colega da escola sobre algum trabalho, alguma tarefa. Às vezes conversava com esse amigo meu da Wikipédia, o Érico. Mas assim, não peguei a época do auge, depois o MSN virou Skype, né? Então foi basicamente isso, assim. Foi uma grande derrota. Ah, eu também tenho um Discord, mas eu uso pouquíssimo, só quando alguém me chama pra alguma coisa.
Sempre ouvindo música ali. Abreu, estou ouvindo Spotify.
Não, eu sou viciado. E eu uso o Last FM também, que é uma ótima rede social de música.
Eu tive essa, mas eu perdi minha conta porque eu esqueci a senha.
Mas tem como recuperar ainda, não tem?
Eu esqueci a senha do e-mail também, esqueci a senha. Eu tenho esse problema.
Parece aquelas tias que você...
Mas eu sou exatamente isso. Eu, com tecnologia, sou igual às tias.
O e-mail do meu primeiro e-mail lá que eu usei no Orkut era djtesoura@hotmail.com.
DJ Tesoura.
É muito bom. A minha rede social favorita, vocês já devem saber qual era. Que era o Fotolog, que é o antecessor do Instagram.
E o Flogão, você lembra do Flogão?
O Flogão eu não tive porque era muito... Eu achava muito bagaceiro, assim. Tinha que ser o Fotolog, que era chique.
Porque, o Flogão assim, de hoje é o Kawai?
Ah, pode ser. Pode ser. O Kawai, ele é o TikTok bagaceiro, né? É. Eu acho que é isso. É essa relação. Que o Flogão era... Tinha umas publicidades bem xixilentas, assim, sabe? Quando tu abria a página. E o Fotolog, ele tinha um design mais limpinho. Pelo menos o adolescente do Rio Grande do Sul, ele tem essa vibe de querer parecer meio europeu, assim. Principalmente naquela época, né? Anos 2000, assim. Então, capaz que a gente ia usar o Flogão com a cara do Brasil, né? Hoje em dia, eu utilizaria. Mas eu sempre gostei de redes sociais que tenham a ver com imagens, justamente. Cheguei a usar o Tumblr também, mas era meio secreto, assim, o Tumblr.
O Tumblr tinha uma coisa sexual muito forte, né? Uma
Sim.
época, assim. Ah, uma coisa que eu esqueci de contar, que uma coisa que eu fiz muito desde a época do Orkut era ser administrador de grupos e comunidades. Eu participava de uma comunidade muito específica sobre um software de autoração de DVD. É basicamente aquele programa que você vai definir os menuzinhos, tipo, iniciar filme, capítulos. E eu gostava de fazer isso tudo personalizado num software chamado DVD Styler. E aí, eu entrei na comunidade, na época, sobre esse software. E eu dava tanta dica pro pessoal que os administradores do grupo me adicionaram como moderador. Porque eu era a pessoa que mais participava do negócio. E em 2013, junto com algumas dessas pessoas que ainda são meus amigos de internet, eu montei um grupo de zoação no Facebook, Zoação Evangélica, chamado Turma da Madrugada. Que, sinceramente, hoje olhando pra trás, assim, dá vergonha alheia de muitas coisas. A gente cometeu algumas violações de direitos humanos. Mas...
Meu Deus.
Foi um lugar muito doido, assim, né? Lugar onde crentes poderiam expor o seu lado mais profano possível, assim. E durou um ano só, a gente fez alguns projetos musicais, projetos de paródias, uns negócios meio doidos, assim. Que, enfim, precisam ficar guardados aí no negócio, mas eu acho engraçado porque faz 10 anos que isso ocorreu, sabe? Tô exatamente nesse período aí de memória.
Você teve acesso, né, à internet desde muito jovem, né? Pelo visto, assim, desde muito novo. Você lembra, assim, quantos anos você tinha quando teve o primeiro acesso ali, o primeiro contato com o conteúdo online e algo assim?
Então, assim, eu não lembro exatamente os anos. Eu lembro que eu tinha uma prima que morava nos fundos da casa dos meus pais, né, que eu tinha um tio que morava numa casa dos fundos, e ela tinha um computador com Windows 98 sem internet, mas isso já, sei lá, em 2005, 2006, não lembro. Aí eu fiz o curso de informática, que os computadores todos eram Windows XP, o Windows Vista estava perto de sair. E aí foi nesse momento que eu comecei a frequentar Lan House, era tudo Windows XP, sei lá, 2005, acho que é mais 2006, porque em 2006 eu tinha 10 anos pra 11, foi essa transição entre 2006 e 2007, porque eu já tava estudando de manhã. Mas era tudo só lan house, então eu gastava um dinheiro absurdo indo em lan house, às vezes, uma vez por semana, assim. Minha família não tinha muito dinheiro e eu tinha um computador em casa, então às vezes levava um pendrive, um disquete pra fazer as coisas que eu tinha que fazer. E aí, em 2010 pra 2011, eu comecei a usar a internet 2G do celular. Então eu usava o celular como modem 2G e acessava tudo na internet usando a versão mobile para poder caber nos planos. E por isso que eu passava muito tempo também na Wikipédia, porque as páginas eram mais limpas, né? E aí quando eu precisava usar alguma coisa mais intensa, eu usava a internet da escola, porque eu estudava Instituto Federal, então lá tinha uma internet boa. E aí, tipo, precisava baixar software, álbum, tudo assim que era muito pesado, eu baixava no IF, levava um notebook velho que eu tinha e consumia em casa. Essa foi a minha vida até 2014, quando eu tinha 18 anos, que aí quando eu comecei a trabalhar, eu era jovem aprendiz nos Correios e comecei a pagar banda larga em casa.
Você usava aquela rede GPRS?
Exatamente, exatamente.
Eu usei isso também.
É triste, lamentável.
É triste, tanto que eu demorei muito tempo pra realmente assistir vídeo no YouTube, utilizar o YouTube, porque a minha internet era tipo um pendrivezinho da Claro, e eu usava só pra faculdade, pra trabalho, essas coisas. E postar no Fotolog, né? Vocês interagiram bastante com pessoas pela internet. Eu tive dois momentos em que isso aconteceu. Um deles é agora, por causa da pandemia, né? A pandemia juntou com o meu diagnóstico, então comecei a frequentar os lugares em que as pessoas autistas estavam na internet, né? E acabei conhecendo vocês. E o outro momento foi quando eu era pré-adolescente, eu entrava no chat do Terra do Senhor dos Anéis. Então...
Quando você começou a falar chat, eu imaginei que você ia falar do bate-papo UOL.
Não, era o chat do Terra, sala Senhor dos Anéis. Então, quem jogava RPG, entre aspas, comigo no chat do Terra do Senhor dos Anéis, beijos. E foram só esses dois momentos. E eu era muito presa, assim, no círculo social da minha cidade mesmo. Então, a internet ajudava a interagir com as pessoas que eu conhecia presencialmente. Eu não tinha amigos em outros lugares. Isso aconteceu no momento do chat do Terra. E depois só foi acontecer, nossa, quase 20 anos depois, na pandemia.
Tem uma história engraçada, acho que eu nunca contei no podcast, que é assim, na época do Orkut, eu frequentava as comunidades específicas das coisas que eu gostava, das coisas que tinham a ver comigo ali. Então, por exemplo, eu tinha uma comunidade... Porque eu sou tecladista e aí tinha uma comunidade do modelo do meu teclado, né? Que era, que era o Roland Juno G. Aí o pessoal trocava umas ideias ali, dicas, etc. E aí tem um cara que eu conheci lá nessa comunidade. Fiquei, tipo, trocando muita mensagem com ele. Sempre relacionado à música, a instrumento e tal. E aí eu fiquei muitos anos amigo dele. Aí chegou o Facebook, a gente se adicionou no Facebook. E mantinha contato, assim, trocava mensagem uma vez por mês, mas estava sempre ali trocando alguma mensagem com ele, atualizando das novidades ali. E aí uma vez eu fui lá pelo interior de São Paulo, fui para Ribeirão Preto, ele era de Araraquara. E aí ele foi lá para Ribeirão Preto para me visitar, passou um dia lá conversando comigo. A gente ficou conversando o dia inteiro sobre sintetizadores e... e música. E hoje em dia ele ainda tá tendo esse contato com ele. Aí tem uma curiosidade também engraçada, que ele, se eu não me engano, ele segue a página do podcast do Lógica Autista. E eu nunca mandei pra ele, mas ele segue lá, curte as coisas.
Sim, é que nem a minha amiga aquela que mandou uma mensagem pro Lógica dizendo: olha, reconheci a tua voz, fui diagnosticada. E a gente era amiga anos atrás, assim, andava junto, nossa.
Eu não duvidaria, porque realmente eu lembro que eu fiquei um dia inteiro falando sobre sintetizadores e música com ele ali. Não acabava o assunto nunca.
Nossa, eu lembro que em 2015 eu fiz parte de um grupo de fãs de um podcast chamado Decréptos, que hoje, até hoje, eu acho que é ainda um dos maiores podcasts dessa cena independente. E eu gostava muito deles lá em 2015, que era bem no comecinho. E aí eu fazia parte desse grupo. E tinha um cara de Goiânia que fazia parte também desse grupo, que era o Luca Nolasco, que hoje faz parte do Introvertendo. E aí ele chegou perguntando: ah, gente, tem alguém aqui que é de Goiânia? Num chatzinho que a gente tinha lá dentro do grupo. Aí o pessoal: ah, o Thiago é, e etc. E o Luca puxou conversa comigo. O Luca nessa época ainda era adolescente, ele tinha 16 anos. Eu tava com 19, 20, eu não lembro quantos anos eu tinha, e a gente marcou de se encontrar pessoalmente. Meses depois, o Luca falou que estava em avaliação para autismo, e aí o resto é história.
Eu queria só comentar que eu amo a voz do Luca Nolasco.
Já teve gente falando que a voz dele é terapêutica, é um instinto.
É muito gostosa. É
Tiago, em relação ao autismo, o que você acha relevante expor para o seu círculo social?
Essa é uma questão muito importante porque quando a gente entra na internet como autista e a gente fala sobre autismo em primeira pessoa, a impressão que me dá é que a gente se expõe muito, porque o autismo, de certa forma, está intrincado com a nossa identidade, com a forma como nós percebemos a vida. Então, é natural com que as fronteiras entre o privado e o público comecem a ficar um pouco confusas. Quando eu obtive meu diagnóstico, era um momento da comunidade que a maior parte das interações ainda eram no Facebook. Eu participava muito de grupos. Mas eu sempre fui uma pessoa que evitava um pouco a exposição. Não exatamente pelo fato de ser autista, mas por outras questões minhas que eu estava tentando lidar. Né? Então, em 2015 para 2016, por exemplo, eu ainda não era assumidamente gay, por exemplo. Né? E então, era um aspecto que era um pouco difícil dividir até entre amigos. Na comunidade do autismo hoje, o que eu tento fazer, de uma forma geral, com o repertório que eu adquiri, é falar mais num sentido menos pessoal por causa dessa barreira que eu ainda tenho. Porque, sei lá, ainda é um pouco complicado pra mim falar, por exemplo, de sexualidade. Aí tem um outro aspecto meu, que aí já é um problema meu, é uma habilidade que eu preciso desenvolver. Que naturalmente as pessoas querem saber como era a minha fase na escola, quais eram as minhas dificuldades na infância. E lembrar essas coisas não são legais, são coisas que às vezes me deixam um pouco triste. Mas aí eu vejo que é mais falta de repertório meu, de saber construir uma narrativa que seja interessante, que seja explicativa para as pessoas e ao mesmo tempo não sofrer com isso, né?
Olha, Thiago, na real, não é um problema só teu, porque o Lógica Autista já teve uma tentativa de falar sobre adolescência e pré-adolescência e esse episódio nunca foi pro ar, foi deletado, a gente finge que nunca existiu. Porque
essa festa virou um enterro.
Essa festa virou um enterro, o tom do episódio ficou absolutamente deprimente e a gente resolveu não levar adiante.
Pois é, mas eu acho que existe uma função que seja útil, por exemplo, de explicar suas dificuldades na época da escola, porque eu acho que isso auxilia as pessoas e auxilia outros autistas a reinterpretarem momentos da infância. Por exemplo, eu fui uma criança no período da escola e hoje falar isso pra mim é uma coisa até ok, mas eu passava o tempo do recreio inteiro conversando com as tias da limpeza, com o pessoal da cantina, não interagia com as outras crianças, eu era viciado em cartões telefônicos, então teve uma época que eu ficava só no orelhão testando cartões, vendo se tinha unidade, se não tinha unidade, catalogando por ano e tal.
A gente era a mesma criança.
Sim. E eu acho que isso é relevante, que é útil. O que eu acho que não é relevante de ser divulgado para as pessoas são coisas que envolvem terceiros. Então, por exemplo, qual é a relação minha com a minha família hoje? Eu não acho que seja certo eu falar da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, sabe? Porque são pessoas que eu não sei se eu tenho autorização para falar de aspectos pessoais. Relacionamentos, aí envolve também o fato de ser um homem gay. Durante esse tempo que eu tive introvertendo, eu tive 2 namorados, né, no total. Na verdade, na vida inteira. Os dois tiveram alguma ligação com o introvertendo. Um dos meus ex, ele faz capas do podcast até hoje, e o outro é autista e já apareceu como convidado em 3 episódios. O meu ex, que faz as capas do podcast, tinha uma época que eu dava crédito a ele, né, pelas capas nas redes sociais. E aí, quando eu falei em um episódio que ele era o meu namorado, as pessoas começaram a seguir ele. E isso começou a ser meio desconfortável, sabe? Então, os dois sempre foram meio...
Né?
É, muito invasivo e eles sempre foram low profile. E tem um fator a mais, né? Eu sempre evitei falar sobre essas coisas por causa de terceiros. E sempre teve uma coisa que me doeu muito. Acho que nunca teve uma coisa que me doeu tanto no âmbito do autismo do que isso, que é estar num evento de autismo. Hoje em dia isso não acontece mais tanto, porque as minhas palestras estão mais otimizadas, estão menos pessoais e mais conceituais de autismo. Mas antigamente, se eu participasse de uma mesa, por exemplo, de autistas, aí o pessoal levantava a mão pra perguntar e perguntava assim: você tem namorada? essa pergunta direta, específica, isso me doía tanto, tanto assim, sabe? Me deixava muito mal. E aí eu sempre tentava ser educado e falava, olha, não falo sobre esse assunto, porque isso sempre envolve uma outra pessoa que precisa ter sua privacidade preservada. Mas, sabe, é uma questão complicada, por exemplo. Eu vejo que falar sobre sexualidade e exercer essa imagem seria importante em certo aspecto. Teve uma vez um cara que é autista e que é gay, ele chegou pra mim uma vez e disse que ele sempre achou que eu era hétero. Porque eu nunca, eu falo muito pouco sobre isso, né, nos episódios, nos podcasts, de uma forma geral. E isso me chateia um pouco, porque parece que eu tô me escondendo, assim. Então, resumidamente, né, falando dessas trocentas coisas, o que eu acho que o Thiago Abreu, como pessoa pública, o que ele quer deixar claro são as suas atividades profissionais, o que pensa sobre autismo, questões conceituais, trazer um pouquinho da experiência, aquilo que não doa, e o que eu não gosto de transmitir é tudo que envolve a minha vida pessoal com outras pessoas, né? Então, principalmente ex-namorados, família, porque eu acho que se eles quiserem falar coisas sobre o autismo, eles que fazem por conta própria. Se o meu irmão quiser falar sobre o meu autismo, ele que cria uma conta no Instagram, no Twitter, e vai lá falar de mim.
Com a visão dele, né?
É, acho que é um pouco disso, assim, de uma forma geral.
Eu queria perguntar também, tu tinha mencionado que gosta muito do TikTok, que a comunidade, tanto do autismo quanto do TDAH, né, encontrou um solo fértil, assim, no TikTok.
É, eu acho que o TikTok, ele tem muito, uma linha criativa que é muito legal. Eu tenho muitas ideias pro TikTok, pra ser sincero, mas são ideias muito pesadas, e aí eu acho que não combina mais com a persona que eu tenho no autismo, assim. Mas, nossa, eu tenho trocentas ideias pro TikTok. Eu acho que o TikTok, ele tem uma linha de humor e ironia muito boa. E o algoritmo funciona muito bem, né? Ele é muito personalizado. Então, geralmente, quando eu abro o TikTok, só aparece coisas que eu gosto, criadores que eu gosto. Diferentemente do Twitter, que eu tô exposto a todo tipo de lixo radioativo, né?
O Twitter, ele mostra muito o que tá em evidência geral também, né, pra você. Ele mostra muitas polêmicas atuais pra você.
E é sempre esse viés de polêmica, é incrível.
Exatamente. Eu acho que o Twitter tem muito uma lógica das redes sociais que é bem prejudicial, que é essa coisa de quanto mais polêmico, quanto mais cáustico, quanto mais mordaz, isso é o desejável, é o que vai repercutir. Eu tento ser a pessoa mais educada possível no Twitter e eu nunca cresci naquela rede social. Mesmo quando eu tweetava muito mais, porque eu não fazia parte das trends, eu não respondia os conflitos. E eu acho que isso tem muito a ver com a lógica de produção de conteúdo do autismo nas outras redes sociais. Se vocês me permitirem falar um pouco sobre isso, por exemplo, no Instagram. Se você quer crescer no Instagram como criador de conteúdo autista, participe das trends, das polêmicas, comente tudo que tá rolando, que você vai saber. Se revolte, né? Faça seus conteúdos nesse sentido. E eu acho que essa é uma lógica muito adoecedora. É uma lógica que nos prende, assim.
Você me lembrou uma coisa.
Pode falar.
Acho que ele já sabe até o que eu vou falar. Tinha um seguidor nosso, que eu acredito que nem segue mais a gente, que, digamos, tinha uns posicionamentos meio polêmicos.
Quando saiu aquele artigo do Pondelli, vocês não vão falar sobre o artigo do Pondelli? E a gente não fala sobre isso, não é o lugar do Lógica. Talvez pra outro quê, produtor, né, de conteúdo vá falar sobre isso, mas aqui a gente não...
Pois é, então, aí eu acho que, assim, quando a gente considera, né, que autistas já se expõem por si só, por serem autistas, já tem toda essa abertura da vida social, e aí a gente soma essa lógica das redes, dos algoritmos, a nossa vida vira criação de conteúdo, e eu acho que isso é extremamente perigoso se a gente não souber usar isso com inteligência, com parcimônia. Eu vou citar aqui um caso, não é uma crítica à pessoa, tá? Eu não tenho nada contra a pessoa em si, eu até nunca interagi diretamente, vejo essa pessoa com bons olhos, eu tô criticando o contexto que essa pessoa tá inserida, tá? Tem uma criadora de conteúdo autista que, há uns tempos atrás, anunciou no seu Instagram que estava passando por um processo de divórcio. E até aí, nossa, tipo, super pesado, né? Complicado, super tenso. Eu nunca passei por um divórcio, obviamente, mas eu já passei por fim de relacionamento e eu fiquei bem mal, bem triste. E tudo que eu queria era privacidade e sossego, né? A minha forma de funcionamento. E aí, beleza, ela fez um textão, né? Falando sobre um casamento que durou muitos anos e tudo mais. E no final, ela basicamente falou assim, olha, e hoje, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma live pra explicar não sei o que relacionado ao divórcio. E eu pensei assim, poxa, o divórcio virou criação de conteúdo? O seu sofrimento virou criação de conteúdo? E aí, eu fiquei muito triste. Aquilo, assim, me acabou comigo vendo aquilo, sabe? E eu vejo frequentemente esse tipo de coisa ocorrer na comunidade, que é a gente caindo nessa armadilha de tornar a nossa vida refém da lógica dos algoritmos. A gente tem uma dificuldade de interação social, a gente tem uma dificuldade de socialização, a gente tende a ter menos experiências na vida presencial. Na internet, né, como criadores de conteúdo autista, se você souber trabalhar um pouco a lógica das redes, você cresce, aí você começa a ganhar a atenção das pessoas, formar laços. Mas se você não tiver essa estratégia, ou se você não tiver o conhecimento, você cai nessa, sabe, de transformar o seu divórcio em criação de conteúdo. Aquilo me deixou um pouco assustado. Lembrando, mais uma vez, não tô criticando a pessoa, eu até gosto dessa pessoa, mas eu fiquei um pouco triste porque me pareceu que a pessoa tava sendo refém da lógica das redes sociais, entendeu?
É uma coisa que eu queria perguntar também, queria comentar, enfim. Tem pessoas que elas expõem demais os pontos baixos delas. Por exemplo, uma pessoa em meltdown, shutdown. E eu não sei como é que a pessoa tem forças pra estar numa situação ruim, pegar o celular e filmar a cara dela chorando. E pior ainda é pra expor outra pessoa, principalmente quando é uma criança, menor de idade, o filho, né? As mães às vezes fazem isso. O filho autista tá com alguma dificuldade, a mãe expõe a criança. O que que tu acha disso? Não tanto em relação a expor outra pessoa, porque aí entra em outra questão, mas em expor a si mesmo numa situação difícil. Tu acha que isso colabora de alguma forma ou só expõe uma coisa que talvez é muito delicada pra gente dividir com um círculo social que não é próximo? Porque a relação com o produtor de conteúdo, eu não me lembro exatamente a palavra, mas eu acredito que seja uma relação parasocial, né, que eles falam, que ela é uma relação unilateral, né? Tu tá expondo pras pessoas, mas tu não tá se relacionando com elas de uma forma íntima, né? Mas ao mesmo tempo tu tá expondo uma coisa muito íntima, é uma coisa meio dúbia. O que tu acha disso?
Pois é uma coisa que pra mim é um pouco assustadora, o fato de pessoas ouvirem, por exemplo, os episódios do Introvertendo, saberem um monte de coisas sobre mim, e eu não saber absolutamente nada sobre as pessoas que me ouvem, né? E aí a pessoa vai descrevendo pra você, nossa, isso me assusta. Mas sobre essa questão de filmar crises, eu queria só fazer um comentário rápido sobre essa questão das mães. Tem uma longa discussão sobre isso, né? De que alguns falam assim, mas é o desespero, é a falta de atenção. Mas eu acho que tem muitas situações que são profundamente degradantes. Não deveria ser, não existe um consentimento nesse sentido. Principalmente quando a pessoa autista é maior de idade, né? E tem um nível de suporte alto. Mas sobre a questão do próprio autista se filmando, né? Eu acho que aí tem dois caminhos. Eu acho que tem o caminho do que eu tava falando sobre o autista ser refém da criação de conteúdo e transformar o seu próprio sofrimento em criação, que eu acho que tem esse apelo. E também tem um sentido de chamar atenção, que às vezes também tá junto, né? Aí esse é um ponto mais polêmico. Eu acho que muitas vezes as pessoas podem exagerar um pouco mais o que você até falou. Como é que eu, em uma situação de crise, vou ter a capacidade de ligar uma câmera e filmar eu tendo uma crise, sabe? Porque muitas vezes é uma questão de performance também, né? A gente ganha atenção, a gente ganha destaque. É claro, a gente vai partir do benefício da dúvida e partir da boa fé das pessoas de que elas não fazem isso, mas infelizmente isso também pode ocorrer em alguns contextos. Então eu vejo que é um pouco disso. Talvez esses dois caminhos sejam face de uma mesma moeda, que é o fato de ser refém da lógica das redes, dos algoritmos, né? Da gente estar num contexto que a gente precisa fazer de tudo para chamar atenção, para ter destaque, para de fato sermos ouvidos ou termos o acolhimento, né, das outras pessoas. Então, acho que isso é uma questão complicada.
Até pela própria relação social, às vezes, ser majoritariamente feita através da internet, né? Essa pessoa não tem um grupo de apoio presencial, às vezes.
Você consegue separar o Thiago Abreu do Introvertendo dos demais âmbitos da vida do Thiago?
Então, essa é uma questão que foi trabalhada ao longo do tempo do Introvertendo, porque quando a gente começou o projeto, lá em 2018, a gente era um podcast de autistas, então a gente falava sobre tudo e tal, e com o tempo eu fui sentindo que eu estava me expondo demais e que eu fui me distanciando um pouco mais e fazendo mais um papel de host, tanto é que às vezes, se um assunto é muito pessoal, uma coisa que eu não quero conversar, eu nem participo do episódio. Ainda mais porque a gente tenta equilibrar a quantidade de pessoas por episódio e tal. Hoje em dia, eu tento manter o Introvertendo e a minha atividade no autismo distante de todas as esferas da minha vida pessoal. Então, pessoal da minha família, dos meus parentes, até sabem que eu tenho um diagnóstico de autismo. Mas nem todos eles sabem que eu tenho uma atuação nesse sentido. A minha rede social pessoal e a do Introvertendo não tem quase nenhum seguidor que sejam pessoas da minha vida pessoal, exceto uma ou outra que acaba ocorrendo. Tipo, eu tinha uma colega da graduação que depois foi diagnosticada como autista e ela é muito fã do projeto, ela já era minha amiga na época. Essas coisas, sabe, que vão acontecendo. Mas, no geral, eu sempre tento manter uma separação muito grande do Introvertendo em si com todas as coisas da minha vida pessoal. Ainda mais num contexto de relacionamento, sabe? Aconteceu esse ano, inclusive. Eu saí com um cara duas vezes, assim, e ele era um cara muito romântico, muito gente boa e tal. E aí eu falei que eu trabalhava com podcast, ele deu uma stalkeada, achou o Introvertendo, eu não tinha falado nada sobre o meu autismo ainda. E aí ele tava consumindo os episódios e tal, querendo entender. E eu não sei, eu não me sinto muito confortável não, sabe? Eu acho que é um processo meio complexo, acho que depende também da pessoa. Resultado, eu não continuei saindo com esse cara, dei um perdido nele, eu não tava afim de ficar com outras pessoas, eu tô num momento meio assim, sem sair com ninguém, sem ficar com ninguém. Ele ficou com raiva de mim também, deixou de me seguir e me bloqueou no WhatsApp, enfim. Acontece, é que ele me chamou pra sair uma última vez e eu tava realmente doente. Só que aí, 3 dias depois, eu melhorei e fiz uma viagem pra Santa Catarina, então ele achou talvez que eu tava enrolando ele. Mas enfim, voltando à questão da pergunta, né? Então, eu tento manter o Introvertendo em si distanciado dessas questões, eu tento manter o meu trabalho pessoal distanciado dessas questões. Quando eu vou viajar, por exemplo, eu só falo pra minha mãe, ah, tô viajando porque eu vou fazer uma palestra, sabe? Então, não é um assunto que eu fico conversando muito. Eu lancei um livro, né, de neurodiversidade. Os meus parentes não têm muitos contatos com esse livro, só tem contato com outro livro que eu fiz sobre a cidade do interior da Bahia, que é uma coisa mais familiar. Então, é como se existissem vários Thiagos, sabe? Tive também minha história pregressa no meio evangélico, né? Que eu trabalhei como jornalista cultural. E o pessoal do meio evangélico, sei lá, nem sabe que eu não frequento mais igreja, que eu sou homem gay. Então, assim, isso não é um contexto saudável, pra ser sincero, assim, né? Combinar essas diferentes personas em diferentes lugares. É como se eu estivesse fugindo das pessoas, não sei. Mas, enfim, é essa separação que eu faço hoje em dia, né? O Thiago pessoal dos parentes é no perfil pessoal, o Thiago do autismo tem o perfil do autismo, o Introvertendo é o Introvertendo, mas eu vejo que a audiência Introvertendo e Thiago profissional ainda são coisas que estão um pouco mais juntas, porque o pessoal ainda não faz tanto essa separação.
Luan, tu quer falar um pouquinho sobre os diferentes Luas?
É, eu também tenho bastante essa divisão, né? Então, é como se fossem Luas diferentes também que nem se conhecem. Mas não exatamente que eu vou agir de um jeito diferente em cada um. Eu ajo exatamente da mesma forma em todos esses contextos.
Exatamente.
Mas são círculos sociais separados, que tem um mínimo de interseção entre eles. E assim, eu não acho que tenha muito a ver uma coisa com a outra, então eu não gosto de misturar. Se fosse tudo misturado, digamos, eu usasse um perfil geral para divulgar tudo, falar de tudo ali, eu ia bugar, né? Ia bugar com certeza. Então eu deixo separado as coisas, né? Então tem o meu perfil, por exemplo, no Instagram, que eu acabo nem usando direito, que seria meu perfil pessoal, mas é por onde as pessoas entram em contato comigo. No caso, o perfil do podcast é um perfil que as pessoas entram em contato ali comigo também, mas em relação ao podcast, né, com esse meu lado mais do podcast. Então, tem o meu lado músico também, que aí já, no caso, projeto de banda e tudo mais, que é um outro rolê. Então, não faria tanto sentido para mim juntar as coisas.
Eu tenho o problema oposto de vocês, que eu tenho a tendência de juntar todas as coisas, senão eu não consigo administrar elas. E isso, às vezes, pode dar margem para as pessoas serem invasivas comigo. Isso é um problema. Eu gostaria de dividir um pouco mais, de segmentar.
Eu lembro que você disse um tempo desse que alguém te adicionou, algum ouvinte do podcast adicionou no seu perfil pessoal.
Um ouvinte do podcast me adicionou no meu perfil pessoal e fez uma pergunta relacionada ao podcast. E daí eu tive que falar para ele que era o meu perfil pessoal, que eu não quero falar sobre o podcast ali. E, inclusive, eu realoquei a pergunta dele no nosso episódio respondendo as perguntas, porque eu não quis responder ele no meu perfil pessoal. Então, eu respondi ele no podcast.
Então, de certa forma, você fez essa divisão ali. A próxima pergunta. Como você acha que as redes sociais afetaram sua vida positivamente e negativamente também? A gente falou um pouco sobre isso no começo, mas você teria como entrar em um pouco mais de detalhes sobre isso?
Com certeza, eu acho que as redes sociais, olhando para trás, assim, eu tive muito mais coisas positivas do que negativas. É claro, eu quebrei muito a cabeça na época do Orkut, fiz muita bobagem, mas hoje eu acho que eu consegui fazer um bom uso das redes sociais na medida do possível. Por exemplo, graças à minha atividade no autismo, eu fiz algumas amizades que foram bastante importantes para mim, que são importantes. Pessoas que eu conheci graças ao podcast, e eu acho que isso são coisas muito valorosas, né, da vida. Também a internet e as redes sociais me promoveram basicamente toda a atividade profissional que eu tenho hoje. Se eu for contar aqui um pouco da minha história, eu comecei a escrever sobre música em 2011. Me ofereci para colaborar num site de música evangélica, e aí de um site de música evangélica eu fui para outro, até que em 2016 eu fiz trabalho de web jornalismo para um outro site, e eu escrevia muita crítica musical. E foram esses textos que fizeram com que a empresa que eu trabalho até hoje, há quase 6 anos, me contratassem. Eles viam os meus textos na internet, me contrataram para uma consultoria e depois acabei virando estagiário e o resto é história. Então tudo o que eu fiz profissionalmente foi graças à internet, foi graças às redes sociais, minha dificuldade de socialização, mas os contatos que eu tive pela internet me promoveram isso. No âmbito do autismo também. O Introvertendo é um projeto muito trabalhoso, é um projeto que nos dá prejuízo financeiro, assim, de uma forma geral, mas também já me deu oportunidades profissionais que são muito importantes para mim, então eu sou muito grato. Então acho que as redes sociais eu pude extrair o melhor delas nesse sentido. Eu acho que hoje eu seria uma pessoa muito mais solitária se não fossem as redes sociais, principalmente considerando o fato de que hoje eu moro a 1.500 quilômetros da minha família, dos meus parentes, dos amigos que eu tenho no círculo pessoal em Goiás. Então isso é um aspecto que, nossa, pra mim faz muita diferença mesmo. E apesar de várias coisas, eu, no fundo, eu gosto muito de muitas coisas dessa produção de conteúdo, né? Principalmente gravar e editar áudio, e isso faz ter várias coisas legais.
Você, enquanto autista, acha que as redes sociais facilitam suas relações sociais?
Eu acho que facilita em certo aspecto e dificulta em outros. Por quê? Eu acho que facilita porque a quantidade de pessoas que eu consigo me manter em comunicação usando, por exemplo, um WhatsApp é muito maior do que eu conseguiria anos atrás, principalmente considerando toda a arquitetura de rede. E também a possibilidade de eu me manter em comunicação com as pessoas de forma distante, né? Como eu disse mais atrás. Só que, por outro lado, eu acho que o fato de ser um criador de conteúdo também revelou alguns desafios, sabe? Eu fico pensando que existem dois perfis de criadores de conteúdo autistas, na minha percepção. Existe aquele que é o estrategista, que é aquele que sabe o que deve fazer, como alcançar tal público, produzir e alcançar as pessoas, que não é um perfil tão comum. E tem aquele que é o produtor trabalhador, que é o que consegue talvez manter uma certa regularidade, que consegue criar, mas talvez não seja muito criativo do ponto de vista da estratégia. Eu me vejo mais como essa formiguinha trabalhadora do que o cara criativo. As pessoas chegam para mim e perguntam assim, ah, como é que você dá conta de fazer o Introvertendo Semanal? Olha, a única coisa que eu sei do porquê eu consigo fazer o Introvertendo Semanal é porque eu não tenho muita vida social. Quando eu tive os meus dois relacionamentos, eu negligenciei muita coisa de lazer, da minha vida pessoal, de dedicação ao relacionamento por causa do projeto. Coisa de estar saindo no final de semana, chega 5, 6 horas da tarde, preciso voltar para casa porque tem uma gravação do podcast para acompanhar ou para fazer. Eu não me arrependo de fazer essas coisas, mas olhando para trás é como se eu tivesse abrido mão de muitas coisas nos últimos 5 anos da minha vida para fazer esse projeto. E aí eu acho que esse talvez não seja um ponto muito saudável. Outro desafio em relação à criação de conteúdo e à interação nas redes sociais é que quando eu era apenas um espectador, quando eu era apenas um ouvinte de podcast, eu gostava muito de mandar mensagem para os podcasts que eu gostava de ouvir, isso lá em 2012, e receber o feedback das pessoas, saber que elas minimamente me leram. E já teve casos que eu mandei uma longa mensagem e fui ignorado, e isso me deixava muito chateado. Então eu sempre fiz o esforço de me manter presente, de responder todas as pessoas que mandam mensagens no Introvertendo. Só que de uns 2 anos pra cá, eu não consegui mais fazer isso. E o fato de não dar respostas satisfatórias para as pessoas, de não estar presente, de não dar conta dessa quantidade de avalanche de coisas, de orientações e pedidos, ou quando eu demoro muito para responder, é algo que me faz me sentir muito mal. Então não é uma coisa assim muito saudável de uma forma geral. Eu acho que as redes sociais me proporcionaram fazer mais coisas do que geralmente eu daria conta antes, mas justamente por poder fazer mais coisas que eu faria antes, isso me fez estar em um processo muito mais cansativo de sobrecarga e de um mau gerenciamento da minha vida. Então, eu ainda estou aprendendo a como equilibrar as coisas, mas eu estou muito longe de fato, chegar a um equilíbrio.
Isso é uma coisa que as pessoas têm comentado muito em relação à vida das pessoas em geral, né? Porque a gente está muito conectado, principalmente com aquele boom que teve do home office. Ficava muito difícil separar a vida no trabalho, a vida fora do trabalho, o hobby do trabalho também. É uma problemática da nossa sociedade toda, né? Como um todo.
Exatamente. Às vezes eu fico pensando, poxa, como eu gostaria de voltar, por exemplo, à época que eu trabalhava nos Correios, que eu simplesmente ia trabalhar, voltava para casa e tudo tinha acabado. Não que eu não tenha uma separação entre trabalho e vida pessoal. A empresa que eu trabalho respeita muito isso. Raramente tem uma invasão de horários, eu sempre consigo respeitar. Mas eu, com introvertendo e com essa produção de conteúdo na internet, é muito difícil ficar desconectado.
Desse trabalho que você falou, tinha essa separação física, né, das coisas, dos lugares.
Exatamente. Aí, como eu trabalho remoto, por exemplo, isso já fica um pouco mais difícil. O Introvertendo parou por 3 meses, né? A gente lançou o último episódio em dezembro, voltamos em março. Quando tava faltando 1 mês pro podcast sair, eu fui entrar nas redes sociais e fui ver a quantidade de mensagens. Meu Deus. A gente anunciou explicitamente nas nossas publicações que a gente não ia responder mensagens, mas o fato de não estar presente é um negócio que me incomoda muito. Às vezes aí, por isso que eu queria ter esse sonho de princesa, sabe? De fazer um concurso, ter um trabalho que eu fosse bem remunerado, não precisasse acumular trocentas atividades como eu faço e ter essa separação muito grande. Mas aí, por outro lado, eu gosto de fazer as coisas, de criar e de...
Enfim. Eu acho que tu ia procurar coisas pra fazer. Se tu não tivesse,
exatamente,
tu ia procurar novas coisas.
Porque quando eu tô de férias, eu fico entediado, eu me sinto mal por não estar fazendo nada e vou procurar alguma coisa pra fazer. Então, assim, é uma coisa que eu preciso aprender ainda.
É, eu acho que é o equilíbrio, né? Uma hora a gente chega lá. Mas é uma dificuldade de todos.
E agora, finalmente, a pergunta polêmica. Você não comentou se teve algum problema com haters ou stalkers. Você já teve esse tipo de problema?
Podem ficar tranquilos que em relação a stalker eu nunca passei por nenhuma situação do tipo. Eu acho que esse é um desafio muito mais vivenciado por pessoas que são bem maiores nas redes sociais e provavelmente mais mulheres autistas, né? Então, como eu não tô dentro desse recorte, eu vejo que eu não tive grandes problemas com isso. Agora, haters, eu tive 2 situações. A primeira situação já foi há mais tempo, então eu vou contar rapidamente. Eu fiz um vídeo e eu falei coisas que as pessoas não gostaram, isso no final de 2021. Tinha uma versão reduzida no Instagram que foi mais enfática. E aí as pessoas tacaram muito hate, eu fiquei muito tenso, eu não consegui dormir aquela noite, só dormi, sei lá, às 4 horas da manhã, minha pressão baixou. No dia seguinte eu gravei um vídeo tensionando o que as pessoas falaram e falando que fazia sentido, reafirmando minha posição sobre alguns aspectos. As pessoas receberam aquilo bem, o mundo seguiu normal e vida que segue, né? Foi bem tranquilo de forma geral. E o meu segundo caso de hate tá ocorrendo este ano. E eu nunca falei isso publicamente, eu vou falar aqui. É uma história meio longa, mas eu acho que é importante porque também é ilustrativa como a gente reage a conflitos e tretas. Talvez tenha muita gente que tá ouvindo a gente pensando assim, ah, eu quero ser criador de conteúdo sobre autismo. Mas eu sou uma pessoa da paz, uma pessoa tranquila, nunca vou me envolver em treta, em hate. Se você não se envolver diretamente numa treta, as pessoas vão querer que você se posicione sobre alguma coisa. Então, vamos trabalhar o seguinte caso hipotético. Vamos supor que você atua num projeto. Esse projeto não tem nada a ver com autismo, mas você vê uma pessoa da comunidade que você conhece que tá fazendo uma coisa errada dentro desse projeto, certo? E aí você sabe que a pessoa tá fazendo coisa errada, você precisa intervir e você intervém. E aí vamos supor que essa pessoa que tava, né, trabalhando nesse projeto, 1 mês depois fez uma publicação, um desabafo, me acusando de crimes. E essa pessoa criou uma narrativa que representa 5% da história profunda. Eu tenho, por exemplo, links de todas as coisas que ocorreram, todos os detalhes, todo o processo. Coisas que vão muito além do que a pessoa publicou e falou. Aí eu jogo essa pergunta, inclusive, pra vocês. O que, que vocês acham que seria a reação mais comum das pessoas? Sabendo que você, em tese, tá? Você, em tese, considera que você tá certo e você tem como provar que a outra pessoa tá mentindo, você se pronunciaria publicamente, desmentindo a pessoa, ou você ficaria calado? O que, que vocês acham que as pessoas fariam, assim, a maioria delas?
Eu tentaria entrar em contato com a pessoa em off ali, no privado. Até tentar esclarecer as coisas, né? Tipo, ah, deve ter acontecido algum mal-entendido, deixa eu tentar esclarecer. Pelo menos, não sei se eu ainda estivesse numa situação de dúvida. Tipo, será que tá acontecendo algum grande mal-entendido aqui? Deixa eu conversar com essa pessoa pra tentar esclarecer tudo.
Dependendo do nível de gravidade, eu ia fazer um boletim de ocorrência.
Boa, boa.
É assim, conversa com a pessoa pra descobrir se teve algum grande mal-entendido. E que se teve algum grande mal-entendido, a pessoa pode te, sei lá, tirar as besteiras que falou de ti ali. E dependendo do impacto que aquilo gerou na sua vida ali, às vezes pode, beleza, perdoar, deixar passar. Agora estamos entendidos.
É que às vezes tem um certo receio de como a pessoa vai receber esse contato, né? Se ela já não tá muito aberta a receber o contato.
É, só que se a pessoa realmente não estiver aberta e o contato não adiantar nada, né, pra resolver algum mal-entendido ou esclarecer a situação, aí sim caberia, né, no caso da minha visão, né, de partir pra algo mais jurídico aí.
É que eu acho que se já existe um conflito, é porque a comunicação falhou nas duas partes em algum momento.
Então, aí que tá, né? Eu dei esses dois caminhos partindo do pressuposto que não existe uma forma das duas pessoas voltarem a conversar, né? Que essa comunicação direta é impossível. Qual foi a posição que eu tive nesse conflito? Foi ficar calado. Eu realmente achei que responder não era o melhor ponto. Eu pensei em duas possíveis consequências se eu me pronunciasse publicamente sobre o ocorrido. A gente acha que o ser humano é racional, mas a maioria das pessoas, elas ficam do lado de quem elas mais gostam. Independentemente se tá certo ou tá errado. Isso é natural. Cada um tem o direito de ficar do lado de quem quiser. Então, assim, acho que poderia gerar um hate pra mim, considerando que, sei lá, 40 pessoas no máximo ficaram sabendo sobre o assunto. Foi uma treta muito limitada,
você
inicialmente.
Você fala que, no caso, as pessoas simplesmente decidiram, ah, vão ficar do lado dessa pessoa, elas meio que começam a rejeitar o oposto ali, né? No caso, meio que nem querem saber o que você tem a dizer ou simplesmente lidam como se fosse só balela, né?
Isso, exatamente. Elas já obteram uma quantidade de informações, mesmo que distorcida, sobre o fenômeno. Elas já tiveram um custo para se posicionar a favor dessa pessoa e fica muito chato para essa pessoa voltar atrás. Eu penso que é muito nesse viés, entendeu? Então tem esse caminho. Tem gente que não gosta de mim, que independentemente do que eu faça, do que eu falar, do que eu tentar provar, não vai adiantar. E tinha uma segunda consequência, que eu acho que é mais grave do que a primeira, que é o fato de eu provar que eu tô certo e causar hate para essa pessoa. Porque essa pessoa é uma minoria dentro da minoria do autismo. Eu sou um homem gay, então eu sei que existem coisas que são mais complicadas para mim do que um autista que é um homem hétero, por exemplo. Então eu parti muito desse pressuposto. A outra pessoa tá numa situação de vulnerabilidade. Eu estou numa situação de vulnerabilidade. Eu tô deprimido desde novembro, oscilando entre momentos depressivos e aviso de gatilho até umas ideações não saudáveis. Então, assim, pra que que eu vou afundar a treta ainda mais, sabe? Foi diante desse cenário, que até tá passando, agora já tá mais tranquilo, que eu aprendi uma coisa, que na comunidade do autismo tem treta todo dia. Hoje, você pode estar, tipo, afundado numa treta, tá todo mundo te odiando, daqui a 2, 3 dias ninguém tá falando mais sobre o assunto, ninguém lembra mais. Sempre tem uma treta nova. Mas eu acho que fica uma lição, assim, nesse sentido de que, sabe, às vezes você precisa só ficar quieto na sua, deixar as coisas passarem, é melhor pra todo mundo, deixar a cabeça acalmar.
Quero comentar sobre uma treta da internet, que foi a treta Mayra Medeiros versus Renata Selle.
Eu não faço ideia de que treta seja
essa. É umas blogueiras. Uma ficou atacando a outra por uma situação X, que elas se desentenderam. Enfim, não importa quem tá certa ou tá errada. Uma ficou respondendo a outra, a treta era o entretenimento das pessoas, as pessoas tomaram o lado de quem elas decidiram que estava correta, né, na situação. E foi isso, foi vídeo respondendo uma outra e resposta e ataque, não sei o quê, e essa situação estava insustentável para os dois lados, né, porque uma coisa pequena foi tomando proporções envolvendo outras pessoas e amplificando essa situação de uma forma insana, sabe? E era uma situação de má comunicação entre duas pessoas, sabe? Então acho que realmente esperar passar é bem melhor do que tu se justificar e gerar uma situação muito mais caótica do que era inicialmente.
E aí eu acho que a gente cai naquela questão que a gente estava falando mais cedo, de que quando o conflito ou quando o sofrimento, ele vira criação de conteúdo, né?
Exato.
Que aí as pessoas começam a fazer seus conteúdos só em base de uma treta e vão alimentando, retroalimentando, e vira uma bola de neve, né? Sem controle.
E tinha conteúdo não apenas das duas pessoas envolvidas, como de outras pessoas contando sobre a treta, comentando sobre a treta, entrevistando
só os urubus.
As pessoas... entrevistando as pessoas que se envolveram na treta para falar sobre a treta, o negócio tomou proporções gigantescas. Isso é um exemplo do que pode acontecer no microcosmo das redes sociais. Então, talvez seja por isso que o Lógica tenta se manter longe desses assuntos relevantes. Vamos comentar sobre não sei o que também, sabe?
É o melhor que vocês fazem.
É, não é a nossa proposta.
Ouvintes do Lógica que querem assuntos atuais, vocês perderam, sabe?
Não inventem. Assim, a gente não comenta sobre isso. Outros produtores de conteúdo comentam, então é isso. Tem espaço pra todo mundo. É isso, a gente vai se encaminhar pro fim do episódio. E eu quero saber se tu gostaria de deixar algum recado final pros ouvintes, Thiago.
Gostaria de dizer que a criação de conteúdo na internet tem os seus lados difíceis, mas também lados bons, né? Resumidamente, a quantidade de pessoas que a gente conhece pelo caminho, a quantidade de laços, o próprio conhecimento que a gente vai adquirindo nesse processo. O que eu diria é que se você quiser entrar nessa seara, pense bem, converse bastante, pense qual é o seu formato, qual é o seu estilo, evite treta. E se você for jogado em uma treta, seja sábio. E é isso, queria mandar um abraço e falar que é um prazer de novo voltar aqui no Lógica. Eu gosto muito do podcast, acompanho todos os episódios e é isso. Valeu.
Eu não acompanhei todos os episódios de Introvertendo, porque quando fui conhecer o Introvertendo, já tinha, sei lá, quase 300 episódios. Eu, eita, e agora? O que eu faço? Aí eu ouço na medida do possível.
Nossa, e pior que tem gente que começa lá do início. Aí tinha uma pessoa que tava me mandando mensagem esses dias falando assim, ah, eu estou ouvindo agora o episódio 22, por que que vocês usam essa vinheta? Eu falo pra ele, olha, a gente mudou essa vinheta lá no episódio 30, e a gente tá no 200 e tanto agora, então tem um universo pra pessoa descobrir.
Eu gosto bastante dos episódios iniciais, que vocês são só uma roda de pessoas autistas conversando. Daí tem uns tópicos muito engraçados, assim, lá no início do Introvertendo.
Aliás, uma coisa, né? Nesse mês de maio a gente completa 5 anos, a gente vai lançar 3 episódios comemorativos, um a cada semana, e um episódio, adiantando aqui informação exclusiva pro Lógica Autista, nosso episódio de 5 anos é um proibidão com trechos excluídos de outros episódios, então vai ser o Introvertendo antigo com muita coisa bizarra, muita coisa engraçada de bastidores.
Massa, eu gosto muito de um episódio específico, não vou lembrar o nome dele agora. Mas é um nome
é
bem,
sobre o quê?
Bem esquisito.
Será que é o Pinto, Dinossauros e Apocalipse?
Acho que é esse.
Episódio 7.
Exatamente. Eu acho ele muito divertido.
É, recebi muitas perguntas sobre ele, qual que era o propósito.
Propósito ser aleatório.
A gente tem um que é o Barato Autista.
É.
Sim. Que é era o piloto, né, de vocês. O nosso piloto é um episódio sobre galinhas, que eu consegui, inclusive, recuperar usando inteligência artificial ano passado. Só que ele tá guardado, ainda não sei o que fazer com ele.
Queremos.
Depois de 5 anos...
Um episódio sobre galinhas.
Ele é muito, muito bom, mas ele é muito cáustico também. A gente falou coisas muito... 20 minutos falando de galinha.
Eu curto essa vibe caótica, assim.
Então, eu tenho o meu Instagram, que é @othiagoabreu_, porque não tinha como ter só o direto. Lá vocês encontram todo o meu material, tudo que eu faço fora do Introvertendo e um pouco mais. Tô tentando alimentar isso um pouco mais, fazer também os vídeos no canal do Introvertendo, mas eu tenho patinado um pouco nisso, porque é muita coisa, é tudo hobby. E tem meu Twitter, que eu quase nunca entro, então essas são as minhas duas principais redes. E aí, qualquer coisa, se alguém precisar falar comigo, me manda mensagem no Instagram. E eu já peço desculpa desde já se eu demorar a responder, mas é isso aí.
A gente vai se despedir agora. A gente agradece aos ouvintes por terem escutado até aqui. Nos siga no Instagram, @logicaautista. Nos ajude com valores a partir de R$1 no link apoia.se/logicaautista. Envie críticas, dúvidas ou sugestões para o e-mail logicaautista@gmail.com. E agora você também pode nos enviar um Pix de qualquer valor para a chave Pix, que também é um e-mail logicaautista@gmail.com. A gente vai deixar os links de tudo que a gente falou na descrição. E é isso. Nos siga nas redes sociais, siga o Thiago, siga o trabalho do Thiago. E o Introvertendo também, que tem muito conteúdo sobre autismo lá. E é isso, agora a gente vai se despedir, porque a gente não é bicho do mato. Quer dizer, assim.
Então, até mais, pessoal. Até a
Valeu.
Próxima. Obrigado, Thiago.
Eu que agradeço.
A gente agradece muito a tua participação nessa temporada. Acho que na próxima temporada a gente te chama de novo.
Ah, tô à disposição.
Quem sabe falar sobre galinhas.
Mas aí eu tenho que chamar o Michael junto comigo, porque ele vai dar todas as histórias das aves na paleontologia.
E é isso, então. Obrigada, até mais. Desculpa a voz de quem fumou 15 derby. Até mais, galera.
Fui.